Pô, só pra parar pra pensar que essa música é velha, tão velha que tem gente que nasceu depois dela existir.
Meu essa Deus observação do Eberson foi meio horrível, hein?
Mas tu sabe,
gente que nasceu depois dela existir. Muita gente nasceu depois de muita coisa
que,
existir.
Mas tem pior que tem gente que assiste o DQC, Dani. Que nasceu depois de Tônico Guaraná. De quem? É um claro, é muito bom. Tônico Guaraná é de quando, meu Deus do céu? É velho.
Toma Guaraná, suco de caju, goiabada para a sobremesa.
Eu vou avisar aí, que é o seguinte, vai ser uma gravação, ser praticamente um arquivo confidencial Daniela!
Meu pai amado, ninguém merece a tortura
agora,
dessa.
Agora eu vou trazer aqui as pessoas que vieram fazer homenagem, Dani, para você. Porque no fim das contas, já vou avisar aqui, a Tati veio falar comigo que não está se sentindo muito bem. A casa dela inteira está com Covid. Foi a Tati ou foi tu que não tinha pego ainda?
Eu não peguei.
Tu também não pegou ainda não, né?
Não.
A Tati eu não sei se pegou. Tava bem o dia todo, só que agora de noite. E aí a Tati teve uma piorinha agora. Daí o que acontece? Como deu ruim pra ela, Danilo tentou entrar antes. Não tá conseguindo, aí os derrotados serão humilhados real, porque a gravação
esse é o tema, minha gente.
Esse é o tema.
O tema é sobre isso.
Mas aí, enfim, Dani, o importante é que a gente tá aqui e estamos aí. A gente juntou os dois mais, que tem mais derrota, ficou eu e a Dani só mesmo.
O restante foi derrotado no caminho.
Foi derrotado no caminho. Mas, porra, Dani, parei pra pensar hoje. Eu tava ouvindo uns episódios de QC. Eu fui ouvir aquele episódio de Teoria da Conspiração.
Muito bom.
Tu tá ligado que a gente gravou aquela porra em 2019? Puta que pariu, bicho. É tá o quê? Eu nem sei quantos anos tem mal do QC. Tu nem quer dar umas paradas aqui.
Uns 4 anos, eu acho, hein?
Pô, já.
Não tenho como ter uma data precisa, mas acho que já tem uns 4 anos.
Agora.
Aê, Folote, arrombado. Tá ouvindo mesmo?
Desgraçado. Seu merda. Seu bosta.
Ô, Emerson, não teve abertura. Não vai ter abertura, não. Esse episódio vai ser a derrota total. Eu tô humilhado desde o começo, Bartome. Vou fazer só por protocolo. E começa mais um DQC que já começou. Esse episódio que já começou da metade, aliás, já começou sem abertura, no fim das contas, a ideia é a gente falar das nossas derrotas, nossas humilhações da vida, que começou já nessa live, né? Tentando gravar o episódio, já foi derrota completa.
É a vida mostrando quem é que manda.
Eu tava conversando com a Dani, Danilo, antes de tu entrar, que eu digo, porra, hoje eu tava ouvindo uns episódios de QC antigo, lembrando da merda que a gente já falou. Eu acho que a gente já gravou um de derrota. Aí eu fui olhar e acabei tava ouvindo um episódio de conspiração. Tô uivando no microfone na gravação.
Nossa.
E, bicho, tu tem ideia que a gente gravou aquela porra em 2019, Danilo? Caralho. Não, aquele foi o episódio 45,
tem
porra.
Tem 4 anos já, não tô falando.
Já era uma rodada, já tinha um rolezinho
já
aí. Já tinha um rolezinho.
Já. A gente já fazia acontecer.
O Bartome falou aqui. A Tati não pôde participar porque ela sempre vence. Não, aí eu vou explicar aí pro pessoal que chegou depois que já tinha começado. A Tati, finalmente, o Covid chegou nela.
A Tati foi convidada pra outro evento.
Não, que... foi convidada para outro evento. Não, melhor, Tati. Mas a Tati estava bem o dia todo, a casa dela está com todo mundo Covid e tal. E aí ela, agora, logo antes, um pouquinho antes da pré-gravação, ela não estava se sentindo bem. Eu fiz, ó, cuide da sua saúde. E se você estiver bem, quiser entrar, aí você entra. Ah, não, mas eu vou entrar. Não, tô me tremendo, não sei o quê. Ela já é hipocondríaca, deve estar...
Deve estar doidaça.
Aí eu disse, não, relaxa. Em resumo, a Tati não vai estar presente aqui. Já foi uma única vitória nesse episódio de derrota. A Tati não vem.
Já começa bem.
Daqui a pouco a gente paga a língua e ela entra.
Mas a gente tem derrota tanto aqui que dá pra segurar.
Nossa,
uns 20 episódios.
Tem derrota até amanhã.
Então, mas aí, falando em derrota, derrota até amanhã. Vamos começar, bicho. Qual é a última? Não vou nem dizer se vocês têm derrota pra contar, mas qual é a última derrota aí que rolou aí em Portugal, por exemplo, Danilo? Pra você. A última, né?
A última? Porque eu também tive Covid. Todo mundo teve Covid.
Eu não.
A Dani tá invicta aí, viu?
E tô trabalhando.
Não, todo mundo aqui
presencial.
Em casa. Todo mundo aqui em casa.
Ah, tá. Uhum. Eu ainda não fui convidada.
Eu já tô com medo de ser convidado e participar de novo desse evento.
Essa é a minha última derrota. E eu fiquei, por um dia eu fiquei bastante mal, eu fiquei de cama o dia inteiro. Eu não levantei da cama, eu não tinha forças.
Foi um dia só?
Foi. Não, mas assim, tipo, um dia eu fiquei de cama mesmo, assim, sem condições de nada. E aí depois eu comecei, a partir desse dia em diante, eu comecei a melhorar. Mas na sexta-feira passada eu já tava fudido. E aí no sábado, impossível... A partir do domingo eu comecei a melhorar.
Mas aí foi um dia só de covidinho? Um dia só nem conta como derrota, bicho.
Ano passado eu peguei uma gripe que eu dormi 2 dias. Eu achei que a minha mãe ia... Ela já tava quase tendo um faniquito, cara. Achando que eu ia morrer. Porque eu simplesmente
eu
não conseguia...
Morrer. Vamos enterrar logo. Vamos enterrar.
É,
já
não,
tá
morto. Mas assim, eu não tava medicada. Tipo assim, não posso pôr a culpa num medicamento específico. Porque eu tomei remedinho comum de gripe. Porque não era Covid, eu tinha feito teste. Mas eu dormi, cara, 2 dias. Tipo assim, ó. Eu não consegui, o olho não ficava aberto. Eu fiquei tão mal que eu abri o olho, assim, eu comia. E o olho já despencava, assim, eu já dormia. Eu dormi 2 dias direto, 2 dias. Mas não era Covid, era alguma gripe.
Era
sei
gripe.
Lá, uma variante louca, não sei. Muito louco. Então, só Covid não foi nada perto da minha gripe.
É, então, eu fiquei zoado, eu falei assim, ah, isso aqui é uma gripe, tá de boa. Aí eu fiz, até que eu fiz o teste. Fiz o teste e deu positivo.
É, eu tô com receio, mas eu tô me cuidando, tô usando máscara, ambiente fechado, ambiente aberto. Agora eu sou um dos poucos
que anda
de máscara. A galera tá ligou foda-se, a galera ligou
foda-se. Não, já era, ninguém tá usando.
Mas na rua não faz muito sentido, gente, por causa do vento. Não, na minha concepção, né? Pelo que eu li, não fazia muito sentido. Mas num ambiente fechado que o vírus circula, aí faz. Uhum. Mas mesmo assim, tipo, aqui em São Paulo é obrigatório no transporte público, eu não saio, tipo, é muito raro eu participar de algum evento com pessoas, tipo, eu fui num show há umas semanas atrás.
Foi no show, participo do evento e foi pra show, é.
Então, mas assim, fui agora, mas já não ia há muito tempo, não vou em festa, não vou em bares, são coisas que eu tô realmente evitando, eu vou muito, muito raramente. Mas assim, eu acho que o bingo uma hora vai pegar, todo mundo.
Vocês colocando aí história triste, história de desgraça, história de doença, eu vou contar a minha. Eu tenho duas histórias que eu já contei na rede social, então eu vou contar uma que eu não contei. Qual de trabalho também, né? Tava trabalhando lá. Eu, pra quem não sabe, eu trabalho como gestor. Olha, eu sou gerente, caralho. Porra! Eu estudei. Eu sou gestor da área de qualidade de software de uma empresa, onde de gestor eu aplico 10% do meu dia, o resto do dia eu tô executando em si, na verdade. Eu testo muito mais do que gerencio. Cara, você trabalhar com qualidade de software, você tá fazendo a validação.
É um desgraçado, dessa... você é uma pessoa com problema sério, você é um lixo se você trabalha com isso. E eu tô falando isso porque eu trabalho com
também,
isso também.
Né? Tem então... que ser, não, filho da puta tem que trabalhar com isso, porra.
É, isso aí, mas só desgraçado.
Eu sou mais filho da puta que tu, que eu já virei gerente já, o filho da puta morre. Mas aí, o que que acontece?
Tudo aquilo que eu jurei combater.
Combater. Em resumo, o nosso trabalho é botar defeito no trabalho dos outros. Mas não é botar defeito. É achar os defeitos antes do cliente final, né? Antes do cliente final. Eu tiro uma onda porque eu aprendi uma coisa com a minha primeira gerente de teste. Ela falou, olha, veja bem, qualidade de software, você tem que trabalhar pensando o seguinte: você é a última barreira antes de chegar no cliente. Pense assim, não interessa qual o sistema que você trabalha. Pense que você está testando um sistema de avião, que se você falhar, não é que gente vai perder dinheiro. O avião vai cair e as pessoas vão morrer. E a culpa vai ser sua, que não pegou o erro. Então, pense assim, mas é sem pressão, tá? Aí você vê o que é a pressão na área da gente, né, Dani? Não é uma pressão da porra. Você lida com pressão 24 horas.
Eu gosto
horas.
De trabalhar vendo defeito na área dos outros. Tanto que pois eu tô aí. Fazendo uma pós-graduação pois. Só pra fazer isso.
Pode ser, pode ser.
O sonho da minha vida é trabalhar pegando... O erro dos outros, eu adoro.
Ó, o Ícaro falou aqui, ó. Nossa, você deve dormir facinho, hein? É, não tem pressão nenhuma, Ícaro. Que é isso? Minha área não tem pressão. Não tem, é sem pressão nenhuma. Aí, o que que acontece? Esse dia eu tava de ovo virado, bicho. Eu tava muito puto. Porque lágrima de desenvolvedor é gostoso. Eu não gosto de ser amado. Eu gosto de ser temido. Sem zoeira, eu sou um testador parceiro. Tem que ser parceiro. Esse negócio que...
Tem que ser.
O testador é inimigo do programador. Não dá futuro, não. Cara, só se fode. Só se fode. Eu brinco muito. Eu sou da zoeira e tal. Mas eu tenho parceria com o desenvolvedor tudo. Só que nesse dia eu não sei o que aconteceu comigo, cara. Eu tava de ovo virado. Eu tava... Satanás no corpo. E 5h50 da tarde, eu doido pra largar 6 horas e tinha que ser a versão no dia. E o cara me solta um negócio com um monte de problema, tá ligado? Normalmente a gente faz o quê? A gente chama o desenvolvedor, vai lá na mesa do desenvolvedor pra explicar pra ele o que fazer pra corrigir, né? Uhum. E o desenvolvedor, isso era uma sexta-feira, um negócio assim. O desenvolvedor também, doido pra ir pra casa. Eu disse, só fiz assim no vidro, aí ele veio. Só que o cara é um cara forte, grande. Beijo, Douglas. Então eu vou falar nomes aqui, foda-se. Chegou, ele em pé, eu sentado. Ele encostou do meu lado, já querendo ir pra casa também. Fez o que foi que aconteceu. E aí que foi a minha derrota. Eu virei pra ele e falei com a seguinte frase. Tá tudo errado. Sabe o que é aquele gatilho do... Como é que é? Um dia de fúria?
Uhum.
Você
uhum.
vira pro cara e faz, tá tudo errado. Aí ele virou pra mim e só falou, tudo o quê? Tudo. Tá tudo errado. É mais fácil você ver aqui o que que deu certo do que o que deu errado. Porque o que deu certo foi nada. E o resto deu tudo errado. Meu irmão, esse cara não. cresceu, Danilo. Esse cara cresceu. É um cara calmo, é um cara tranquilo, é um cara que adora ele. Mas esse cara olhou assim e fez, como é que é tudo errado? Você fala tudo errado e você fala como se... Aí parece que a pessoa não fez nada. Você tá falando do meu trabalho. Aí é que eu vi a merda que eu fiz. Eu sou um cara que eu não levo desaforo pra casa. Quando o cara cresce, eu cresço...
Mas eu não
tava
sendo irônico? Você tava falando sério?
Eu tava falando sério.
E mas
eu
você sou um tava cara... bravo, mas não
eu
era
tava...
com ele.
Não era, tinha nada a ver com ele. Você não pode fazer um negócio desse, tirar, diminuir o trabalho das outras pessoas. Eu não faço isso. Mas nesse dia eu falei, tudo errado, ele, tudo errado, você fala assim. Parece que a pessoa não fez nada e não sei o quê, não sei o quê. Daí eu percebi, cara, se esse cara que é um cara calmo, tá putaço, eu fiz uma merda muito grande. E eu não sou de levar desaforo pra abrir pra ser ninguém. Mas nessa eu tava sentado, o cara em pé, olhando pra mim, né, com aquela cara de ira. Eu só olhei pra baixo assim, fiquei olhando pra baixo e fiz, cara, desculpa, cara, eu... Não é que tá tudo errado. Mas o cara largou em mim. Se eu levantasse a cabeça, eu levava a mãozada ali.
Eita!
Não, ele misericórdia, ficou muito puto. Ele ficou
tava
muito puto.
Estilo muito puto. Power Couple já tava.
Não, eu baixei a cabecinha ali, fiquei bem quietinho, bem caladinho. Aí depois que ele soltou, que ele desabafou uma meia hora de expor na minha cara, empresa toda olhando, humilhada.
Você parou de falar e deixou ele falar.
Não, eu só pedi desculpa tal. Aí ele, tá, o que foi que tava errado? Aí eu fui mostrar, só tinha duas coisas erradas, não tinha nada tão errado assim. Em resumo, fui completamente humilhado. E merecido.
Eu pedi
merecido,
as contas
merecido.
Por causa de um chefe igual o Emerson.
Mas só que
eu pedi as contas por causa de uma situação idêntica a essa.
Não, mas eu imediatamente, quando eu vi o que eu fiz, eu... consertei. Eu falei, cara, desculpa, que tava errado, sou eu. E no outro dia, ele calma, eu fui falar com ele. Eu não sou chefe dele, sou chefe de ninguém, no fim das contas. Só leva as lapadas pelos outros da diretoria. Eu cheguei no outro dia e falei, cara, sabe que eu gosto de tudo, sabe que, sei lá o que foi que me deu, não sei, me desculpa. Pedi várias desculpas a ele e hoje é meu brother. Vem aqui, enxurrasca aqui em casa, aí tá tudo certo. Mas o ruim é quando a pessoa faz merda, vê que fez merda, e quer se sustentar por ego, entendeu? Não, eu sou um cara que eu não baixo a cabeça pra ser ninguém, não. Mas se eu ver que eu tô errado, como eu vi que eu tava errado, automaticamente eu só baixei minha cabecinha, pedi desculpa e esperei não apanhar. Porque se ele batesse ali, sinceramente...
Eu sou que nem o Emerson, eu sou assim também.
Eu tava tão errado que se ele batesse ali, eu nem reagia, eu reagia.
Aí eu já sou aquela tipo de pessoa que eu já falo. Falo, gente, o máximo que a pessoa na empresa vai te falar é, sei lá, um não, te mandar embora. Ninguém vai te agredir. Então, esse negócio de...
Não, depende.
Só que lógico, não chega nesse ponto, né? Dá vontade. Mas, né?
Porra,
em teoria, não acontece.
Dá vontade
então...
de agredir pra caralho.
Mas a gente levanta todo dia e pede o quê a Deus? A gente pede a Deus o quê? Paciência, né? Se você pedir força e ele te der, você chega lá e espanca, né, querido? Então, eu nunca peço força na minha vida. Eu nunca digo assim, meu Deus, eu preciso de força. Não, porque força eu vou dar um soco na cara já saindo aqui da minha porta. Já vou começar logo no ônibus, com os folgados. Então...
É porque eu sou muito intenso no fim.
Nunca queira força.
Eu vou pegar a panelinha e eu vou enfiar no cu do Bergs. A panelinha dele.
Você que só tá ouvindo o episódio.
A panelinha no cu do Bergs.
Todo mundo, você faz, Emerson, mas aí não vem mais o Bergs, não vem gravar. O Bergs não vem gravar mais aqui porque ele é um pau no cu. Ele é um cuzão, ele disse que vai gravar e otário, queima.
Por isso que ele não vem gravar.
E fica comentando.
E depois ele entra no chat e fica falando que a gente não chama. É. Fizemos panelinha.
Não acabou.
Tu vai tomar no cu, essa porra tava lá no grupo.
E ele disse que não ia entrar porque ele não quer.
Biscate do
disse
caralho.
Disse que acabou com o Fábio, acho que ele tá cansado de ouvinte. O ouvinte enche o saco. Foi o que ele disse. Pronto, acabou, falei, entreguei aqui mesmo. E é isso. Ó, Ícaro meteu um comentário aqui. Eu não gosto de ser chamado de chefe, mas assim eu gosto. E Emerson, você teve hombriedade, Emerson. Raros chefes fariam isso. É isso aí, tá vendo? Eu sou um bom chefe, cara. E eu nem sou chefe de ninguém. Repetindo de novo, eu sou um facilitador da equipe que leva a bronca pela diretoria por eles. Só isso mesmo.
É, que é o último chefe que fez isso que você fez aí. O último não, foi o primeiro que eu tive na vida e eu pedi as contas.
Ele pediu desculpa?
Pediu, mas não pra mim.
Ah, então ele só foi cuzão. Eu fui cuzão.
Não, pediu desculpa pra pessoa, falou pra pessoa que quando eu já tava na mesa pedindo demissão, entendeu? E eu falei que eu não aceitava. Falei, não, me interessa, eu quero sair. Pode mandar embora. Vocês não estão satisfeitos com o trabalho, só me manda embora. Eu só não quero que liga pra mim e fale esses absurdos aí.
Tudo isso podia ser evitado, Dani, se você parasse de fazer merda. Provavelmente você fez alguma coisa.
Tá vendo? não fiz. Eu me lembro
bosta.
Muito bem o que eu fiz, tá vendo? É aquilo, os humilhados tem
serão
mais que
humilhado
se lascar mesmo,
tem
entendeu?
Que ser, não,
os humilhados tem mais é que se fuder.
Se fuder mesmo. Mas, olha,
não tem o que fazer.
Olha, desse meu tempo aí de trabalho, que eu me lembro de uma merda que eu fiz no trabalho, que eu me arrependi, foi só dessa. Sério, assim, de comportamento. O resto eu brigo com o povo, brigo mesmo. Não brigo pra baixo, eu brigo normalmente pra cima ou com outro setor do mesmo nível e o pau come. Não tem isso não. Eu acho assim, eu acho que é válido o debate... Eu não tô nem falando brigar tá errado. Mas eu acho que vale o debate caloroso quando você tem o objetivo de resolver o problema, entendeu? Tanto é que todos os trabalhos que eu tive, eu debatia bastante com gestores ou com os iguais. E aí o pau comia, eu lembro quando eu trabalhava com implantação, pô, na sala de reunião era batida na mesa, tapa na mesa, e tem que fazer, e tem que correr, e tem um prazo pra entregar, e tarará, 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 meio dia, vamos almoçar, quer almoçar no restaurante, conversando tranquilamente, tomando um choppinho, alguma coisa assim, 1:30 voltava, começava o pau de novo. Como se não tivesse saído da sala, entendeu? Mas tem que saber dividir, eu acho que o meu medo dessa geração é isso. Não tô nem falando da Dani, que a Dani não seria dessa geração. Essa geração é porcelana demais, pô. Às vezes é uma coisa de trabalho. É. De trabalho, não é de... Fez uma merda. Você fez uma merda. Todo mundo vai fazer uma merda uma hora. O cara chega, faz uma reclamação e o pessoal fecha a cara e erra pro pessoal e... Ô, porra, ninguém tá aqui fazendo favor, não. Tá todo mundo ganhando dinheiro, porra, pra trabalhar.
Então... Falando a minha parte da humilhação por área de trabalho, nessas semanas passadas eu passei por isso, que eu não me recordo, na verdade, porque assim, como pra mim foi um dia muito comum, né, eu não me recordo exatamente de tudo que aconteceu no dia da reunião, não me recordo mesmo, assim, porque pra mim foi normal. Mas depois que terminou a reunião, abriram reclamação com os meus chefes, falando que eu fui agressiva... E faltei com respeito e eu falei, que hora? Gente, eu recebi a notícia assim, como pra mim meu mundo desabou. E aí eu falei assim, mas foi na hora que a...
Naquela hora que eu mandei todo mundo tomar no cu e desliguei a câmera.
Eu deveria, entendeu? Pensei isso, porque foi... A gente chamou umas pessoas pra reunião e essas pessoas convidaram outras pessoas. Que eu nem sei quem são. E uma dessas pessoas já entrou exaltada na reunião. Não sei por quê, talvez porque ela achou que a gente não convidou de propósito, mas na verdade a gente nem sabia que ela existia. Aconteceu dela já entrar meio exaltada. E aí, quando eu expus o problema, eu falei: olha, tá acontecendo isso e tal, não sei o quê. A pessoa começou a falar um monte. Não, porque vocês erram um monte, que não sei o que, não sei o que. Começou a falar umas coisas assim. E a gente tem canais, né? Então, assim, cada área tem um. Trabalha de uma forma tal. E ela começou a nomear canais que não eram meu. E aí eu virei pra ela, falei, ela falou assim: não, gente. Desculpa. Tipo, eu entrei meio assim na conversa. Não, desculpa, eu tenho que interromper, porque assim, essa reunião foi marcada pra falar do canal X, que é o meu canal, é onde eu estou, é onde eu administro. E esses canais que você tá falando não é da minha gestão, é da gestão do fulano. E o fulano não está na reunião. Eu falei, a gente não deve falar sobre esses canais, porque essa pessoa não está aqui. Se vocês têm problema com esse canal, chama minha chefe no final, fala com ela e agenda com outra pessoa. Eu não tô aqui pra isso. E aí eu falei, será que é porque eu falei isso? Porque eu falei, isso eu falei. E aí,
o canal era,
sabe,
o SBT, mas era
é,
o
é, quem dera, né? E aí, eu depois, aí eu tava comentando isso lá e a gente tava falando, entendeu? Sobre isso que, assim, né? Pra qualquer pessoa que seja, assim, vamos supor, na minha idade, que seja qualquer coisa, a pessoa vai interpretar isso como, na hora, ela vai dar um break, ela vai parar, pensar, falar, puta, nada a ver, né? Eu trouxe a pauta pra reunião que não é da reunião.
E tá
é
tudo
isso.
Certo.
E, tá e tudo bem, certo. Não, né, vira e fala, pô, gente, desculpa, vamos então focar aqui, qual é o seu ponto? Beleza, segue a reunião, não, entendeu? Fizeram estardalhaço porque eu fui grossa, eu falei, caraca, que geração de merda, você não pode, nossa, atravessar. Eu falei, será que vão me acusar de mansplaining? Que pensando, sendo mulher, quem pensando assim, né? Mas não sei. Falei, gente, essa geração é muito confusa, cara.
Essa geração
não sabe resolver
é
um
muito
problema, não.
Mole,
não,
velho.
Não, elas não sabem se
sabe,
contrariar.
Não sabe.
Se contrariar.
É.
É, tem que elogiar, é artista, tem que elogiar o tempo inteiro.
Eu fui contrariada desde que eu nasci, gente. Eu já nasci contrariada, porque eu não queria nem nascer. E eu não tô aqui, 40 anos aqui. A vida é assim, não pode, não é do jeito que a gente quer, entendeu? É assim.
É do jeito
a gente,
que é, velho.
A gente nasce pra ser humilhado. A sorte de alguns é que ele não é, entendeu? Todo mundo nasce pra ser humilhado. Só que alguns têm a sorte de quando ele tá aqui, ele não é. É isso. O barco é o mesmo pra todo mundo. Essa semana eu entrei lá no Twitter, fui que eu falei, eu até divulguei no meu Twitter falando, né, que eu tava aqui hoje pra falar de coisas que lá eles ouvem eu falar todo dia, porque a minha humilhação é diária, né? Todo dia eu sou humilhada de alguma forma pelo universo, o universo me adora. E ainda que, esses dias eu até escrevi lá, o Bergs tá aí, entrou aí na live pra ficar enchendo o saco, mas ele me enche o saco lá também. Fui lá e escrevi, que eu tinha marcado o dentista, eu não consigo explicar se deu uma pane no aplicativo, porque eu não li o endereço errado, porque o endereço é completamente diferente. Mas no dia que eu entrei no aplicativo do convênio e peguei o nome do dentista, ele tava falando pra mim que era um aqui próximo à minha casa. Então eu agendei. Eu mandei pelo WhatsApp do dentista e tal. E depois, um dia antes, que eu me toquei que eu não tinha confirmado o endereço. Aí eu falei, pô, não confirmei. Aí o que que eu fiz? Entrei no aplicativo pra ver a rua. Mas só que eu já tinha memorizado o endereço. E não era aqui. A rua era no bairro que fica na cidade do lado. É perto, mas é a cidade do lado. E tipo assim, na hora que eu acordei pra ir, já não dava mais tempo de ir, entendeu? Eu teria que ter acordado mais cedo, senão eu teria ido. Mas era até fora de mão, pra mim nem valia a pena começar o tratamento lá. Aí eu desmarquei, certo? Era uma consulta de orçamento, coisa assim, nada específico, tipo assim, não tinha uma emergência. Eu ia só ir lá e ver o que eu posso fazer e tal. E aí eu falei, vou desmarcar e remarcar, procurar aqui perto do meu bairro, porque eu li, ou o aplicativo me deu na hora o endereço errado, ou eu li errado, pode acontecer. Então eu desmarquei, só que até aí tava tudo normal. Aí o que eu tava descrevendo lá, porém, após eu desmarcar o dentista, passou algumas horas, o meu dente começou a doer, cara, tipo, surreal. Não tinha dor, não tinha nada, era uma consulta de tempo pra ir lá, e não tinha nada, e de repente eu desmarquei, puto, o dente começou a doer. Aí o Berto vai lá e põe o quê? Daniela, vai se benzer. É tipo
meu
isso,
Deus
entendeu?
Como me falando isso aí, Dani, me lembrou uma tarde, eu não lembro o ano, tava desempregado, botando currículo e tal. E quando você vai fazer entrevista, você bota a beca, você pode fazer uma primeira impressão. E eu já vou dar esse conselho. Primeira impressão conta, viu? Conta, o gestor olha assim, ele olha desde o jeito que você se veste, ao jeito que você se porta e assim por diante.
Beleza. Não pode chegar lá cheirando maconha.
Pois é. Conta, conta. O que você fala, conta. E é uma coisa nova agora, redes sociais, conta pra caralho. Cuidado com o e-mail que você bota no currículo, que vão catar pelo e-mail do currículo. E se tiver alguma coisa que...
Fica a dica, nunca use o seu e-mail de currículo pra procurar emprego. Não seja burro.
Mas
só
pode,
no LinkedIn.
Mas, ó, duas coisas podem acontecer. Ou a pessoa pode gostar de você, ou e ficar tendenciosa a lhe contratar, ou não gostar. De cara, né? Mas enfim, lá vai eu. Botei currículo para marcar a entrevista. Só que era muito longe daqui de casa. Era lá no centro de Floripa. Lá na ilha. Eu moro no continente. Daí eu fiz, ó. Vou fazer o quê? Vou sair cedinho de casa, né? Pra chegar lá e fazer a entrevista tranquilo. Aí saí muito cedo. Tipo, era 8 horas da entrevista. Eu saí daqui de 5 da manhã pra não pegar trânsito. Que tem que atravessar a ponte pra ir pra ilha. Não tem um problema de acordar cedo. Tava desempregado até, tava doido pra trabalhar. Meti um blazer que eu tenho, bonitão, pá. Fui fazer entrevista top, né? Era vaga pra analista. Eu digo, ó, é uma coisa mais séria. Só que eu não pesquisei, eu não vou ser bem sincero. Eu não pesquisei muito sobre a empresa, não. Só olhei que a vaga tinha o salário que eu tava buscando. Eu digo, é isso aí, vou pra lá. Quando eu cheguei na empresa, um monte de grafite. Aquelas empresas jovens. Grafite na porta, no muro, e não sei do que. Um monte de armário colorido. Aí eu cheguei com a minha da limpeza, né? Praticamente, né? A minha fez, ah, não sei o que, só vai abrir de 8 horas, mas vou deixar você entrar, você fica sentado ali. Quando abriu, aqueles puff coloridos, aquele negócio todo. Sentei no puff e fiquei vendo o pessoal chegar. E parecia um grande vestiário, né? Que era um corredor grande assim, com uns armários coloridos. A galera chegava, deixava o sapato, a galera chegando de bicicleta, botava a bicicleta da lateral do muro. A galera chegava, tirava a blusa e todo mundo deixava o sapato na porta. E entrava só de meia. E que porra é essa surpresa? E eu de blazer na entrada, o pessoal fazia, porra, esse cara é cliente. Não tá querendo, não vem aqui pra trabalhar. Você deve ser cliente do sistema. Aí me via, pra bom dia e tal. Todo respeitoso comigo, né? Não sabia que eu tava ali pra fazer entrevista. Só que eu fui ficando, deu 8 horas, deu 8 e meia, deu 9 horas e eu lá... tranquilo e tal, não pedi nem a senha do Wi-Fi, fiquei de boa lá, tava lendo as coisas no meu celular. Até que um dos jovens desenrolados decidiu perder o medo de ser um cliente e foi lá, que os caras estavam com medo de mim já. Eu fez, ô moço, o senhor tá fazendo, tá aguardando alguém, não sei o que, eu disse, não, eu tô aguardando a minha do RH, a Cíntia, sei lá o nome dela agora. Aguardando a Cíntia, ele fez, não, porque o nosso RH é terceirizado e ele só vem quando de fato tem entrevista, ela pode ter atrasado um pouco e tal, o senhor marcou com ela de que horas. Aí eu fui abrir o celular e fui ver o e-mail pra ver o horário da entrevista certinho e tal. E tava no horário certo, só que no dia errado. Eu tinha visto 27 e a entrevista era no dia 28. Entendeu? Ou seja, eu gosto de ir cedo, mas eu fui um dia mais cedo.
Aí você olhou pra ele e falou, posso ter um colchonete pra não ter que voltar?
Eu disse, não, tá tudo bem, você tem um copo d'água aí? Aí ele começou a rir, disse, você gosta de vir cedo? Não, vou ligar pra ela do RH, não sei o que. Quando eu fui pegar água, que eu fui olhando o ambiente, eu fiz, mas faz o seguinte, tu trabalha com o quê? Meio que eu entrevistei o cara que trabalhava lá. E fui ver como funcionava e tal. E pelo ambiente, não que eu sou velho, não é isso não, mas eu vi que era aquelas empresas startup transantes, entendeu? Eu digo, irmão, não quero trabalhar aqui não, bicho. Tá vendo? Aí no final ele, não, vou chamar minha do RH pra ver se me remarca, se não faz o seguinte, precisa me chamar não, e diz a ela que tá desmarcado. Agradeço a oportunidade. Fora que, na verdade, tudo isso também, não além do ambiente que eu não curti, era longe para um caralho daquele cara, muito longe. Meio que quando eu fui a primeira vez, eu fiquei pensando, porra, eu fazia esse caminho todo dia, ainda até consigo chegar cedo e tal, mas na volta eu vou chegar em casa umas 9 horas da noite, largando 6 horas, disse, não rola não, não rola, não vai, não vou conseguir, entendeu? Aí eu já, não, desmarca aí, mas a humilhação foi você ir um dia antes da entrevista, entendeu? Não que eu cheguei uma hora, eu cheguei um dia antes. Acabou que
não,
eu
dia
entrevistei
antes.
A empresa e não gostei. Foi bom. Se chama prevenção, pô.
Eu não posso falar nada, eu trabalho nessas...
Contenção de danos.
Nas coisas cool.
Não é que eu não me dei com o ambiente, eu vi que eu... Porra, vou fazer aqui, bicho? Eu não gostei do ambiente, primeira coisa. E quando o cara começou a falar do sistema e tal, eu digo, mentiram pra mim, disseram que era outra coisa. Entendeu? Eu digo, não é isso que eu trabalho. Eu disse, onde é que a sala do pessoal é ali? Aí eu vi o cara fazendo um monte de coisa, eu digo, meu problema não é fazer um monte de coisa, mas meu problema é dizer, não, você vai fazer tal coisa. Chega lá, é uns 150 coisas. Me diz logo que é 150 coisas, que eu vou cobrar por 150 coisas, entendeu? Não vou cobrar por uma
exatamente
coisa só. É, vou acabar tendo que me mudar, pagar aluguel pra morar aqui próximo. Era uma área meio nobre, aluguel caro. Eu digo, esse maconheirinho vai mexer o saco logo, meter a mão na cara de um aqui, não vai dar certo. Não,
é, tem um problema
contra maconheiro.
Só o que
não,
tem.
Não tenho nada contra o maconheiro, mas maconheirinho, um hipster que metido a... Ah, eu conheço tudo do mundo. Ah, se fuder, rapaz.
Numa outra empresa que eu tava trabalhando, que também era startup, eu peguei uma vez uma conversa no telefone que eu tava assim, que eu não sabia mais... Eu não sabia se eu me jogava da cadeira. Nossa, uma história de vida extremamente triste de alguém que o pai pagou a faculdade de administração e ele descobriu que não era o que ele queria, foi fazer psicologia.
Não,
nossa, gente, super... Mas assim, uma superação absurda a história, sabe? E eu tava na minha cadeira querendo me jogar do andar. Eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, entendeu? Falei, nossa, eu não sei se essa vida me pertence. É uma história de superação muito triste, realmente, né? Seu pai te pagar uma faculdade, você descobrir que não quer.
Faz o que especificamente, Dani? Seu trabalho é o que especificamente?
Eu sou financeiro.
Trabalha mais...
Eu sou trabalho financeiro.
É, me conta pagar, receber, o quê?
Eu faço os dois. Hoje eu tô no contas a pagar, mas eu faço os dois.
Integração bancária, né? Integração, conciliação.
É todas essas bodegas aí. Paga, recebe, confere, concilia.
Esse negócio trabalho administrativo, trabalho por trás da coisa, o pessoal acha que não. Mas é um negócio complicado pra caralho, viu?
Deve ser mesmo.
A gente trabalha num país burocrático pra caralho. Você lançar uma nota fiscal... Ah, o cliente é o quê? O fornecedor é o quê? É dentro do estado? É fora do estado? O que é o produto? Qual é o ICMS lá? Tem ICMS ST? Tem CFLP? E vai pra lá? E o CFLP tá certo?
Olha isso, mano.
E tem redução de alíquota aí? No... É uma porra, só quero emitir uma nota, filha da puta! Entendeu?
Eu trabalhando nas empresas que era aqui do... Normal, brasileira e tal... Mesmo multinacional, mas que operava só aqui dentro, assim, eu nunca tinha sentido tanta dificuldade como quando eu entrei na startup e a startup não era brasileira.
Uhum.
E aí a gente acaba respondendo pra alguém fora do país e essa pessoa não entende porra nenhuma quando você fala isso. Porque você começa a explicar pra ele que, tipo assim, ah, mas se eu pegar o produto daqui de São Paulo e você abrir uma unidade em Minas, e ao invés de você comprar lá, eu transportar, eu vou pagar o imposto. Mas, tipo assim, se você mandar pro Rio de Janeiro, é outro imposto.
Uhum.
Mas se você mandar pro Paraná, é outro. E o cara fica, tipo... Ele fala, mano,
que
porra de burocracia é essa, entendeu?
Aí você convenceu o cara que é mais barato você fazer uma transferência de estoque de São Paulo pro Rio e vender do Rio pra o cara do Rio do que você vender. Tipo, tem vez que o caminhão passa na frente do coisa.
Não, não tem transferência, justamente isso. A grande questão aí é justamente não fazer a transferência, entendeu? Não ter estoque fora do ambiente, porque não tem como. Porque a gente paga muita taxa pra fazer a transferência do estoque. O jeito é você, cada fornecedor dentro do seu próprio estado, pra que a gente não pague tanta taxa. Mas fora as outras burocracias, gente, o pessoal não entende. Não entende. Tipo assim, a gente tem muita nota. Uma coisa que eu descobri que eu não sabia, fica a info pra quem aí não sabe... Que, tipo assim, a gente aqui não transporta sem nota. Nossos produtos não existe transporte sem nota aqui no Brasil. E fora do Brasil, isso nem...
Não existe.
Sabe? Não. Eles emitem a nota depois que já tá na casa da pessoa. Então, tipo assim, se deu errado aquela venda... Ah, eu fui entregar o produto e não tinha ninguém pra receber... Não emite a nota.
Okay.
É como se não tivesse saído, entendeu? É. Aqui é só aqui no Brasil que essa obrigatoriedade de transportar
tá
com
falando,
nota.
A gente tá falando de coisa chata, então vamos introduzir mais ainda coisa chata. Você sabia, jovem, que no Brasil nada existe sendo nada? Nem, se você saiu do estoque da sua empresa, você, de um depósito pro outro, tem que ter uma nota.
Tem nota.
Tem que ter uma nota.
Tem que ter uma nota.
Tem que ter uma nota.
Não, mas acabou. Aí a gente já vê aonde começa.
O país do,
a derrota do,
papel, do
humilhado.
Mano.
Não, mas a derrota do humilhado aqui no Brasil é nascer brasileiro, filho. Aqui é tudo complicado. Nossa senhora, aqui é muito. Só que assim, é tudo muito amarrado. Porém, não sei como é que é, né, como é feito as recolhimentos nos outros países aqui. Não,
mas aí
é
o cara
absurdamente
faz...
complexo, cara. Absurdamente complexo.
Eu tô levando no caminhão, meu caminhão. Vou levando um caminhão aqui, um estoque pra outro. Tem que ter nota e tem que ter um CTE, entendeu? O caminhão é próprio?
Exatamente.
É de transportadora? Tá fudido, irmão. Tá fudido. O que o governo puder fazer pra te fuder, vai te fuder, irmão.
Quando eu fiz negócio de imposto, eu costumava falar pras pessoas, quando eu estudei imposto, eu falava assim, gente, é assim, é pra você ter uma noção do que é imposto. Se eu comprar o leite no mercado, ele tem uma taxa. Se eu comprar uma vaca pra transportar o leite, eu comprar a vaca, é outro preço. Se eu tô comprando o leite que ainda tá dentro da vaca, ele vai ser transportado dentro da vaca, é outro preço, é outro imposto, entendeu? Eu falei, é mais ou menos assim que funciona. Então, assim, o pote é um preço, a vaca é outro, o leite dentro da vaca é outro. E assim vai, entendeu?
Meu
é uma
Deus.
Escala assim. É, mas é isso mesmo. Então, se eu compro o amendoim, é uma coisa. Se o amendoim tá no pé do moleque, do doce, é outro. E assim vai. Vai escalando,
olha,
ele vai escalando.
Então, a gente tem que começar
a vender.
O nosso
imposto, ele é assim.
A gente tem que começar a vender leite na cara, aí a gente cobra um preço bem mais caro. Que não tá na vaca, não tá... Ah, cara, leite na
cara.
Eu
acho que se mamar lá na teta da vaca direto, é um pouco mais barato. Você deita...
Tem que pagar imposto rural. Vamos inventar um imposto pra... Daqui a pouco vou inventar o imposto do leite na cara. Leite na cara é o mais caro. Agora, deixa eu tirar as histórias tristes de trabalho, né? E vamos parar de falar de derrota dos impostos que a gente paga nesse país desgraçado. E eu vou colocar uma derrota recente também. Eu até contei no Twitter já. Mas eu vou contar aqui para quem... Você que não acompanha a gente nas redes sociais, está perdendo a nata da coisa. Segue a
Nem
gente.
Nem faça
toda.
Isso. Não perca
segue.
Seu tempo.
Não,
eu
segue,
só crio
segue,
polêmica.
Segue.
As pessoas tentam me agredir lá.
Segue a gente nas redes sociais, @desculpadequecer no Twitter, no Instagram e no Facebook. E entra no grupo da gente do Telegram, t.me/DesculpaDQC, que essas histórias você vai saber antes das coisas. Eu fiz uma vasectomia, todo mundo sabe, tem um episódio sobre isso. E o que acontece? Agora eu ainda estou com os ovos abertos, mas aí bem melhor, tá tudo bem tranquilo, melhorei bastante.
Como
mas
assim não cicatrizou ainda, gente?
Não
que
cicatrizou,
que é possível?
Porque infeccionou, foi rolo, foi merda.
Mas derrota, é muita derrota mesmo,
derrota,
hein?
Derrota. Eu tava, fui trabalhar depois de porque o PJ não tem esse negócio de atestado, não trabalhou, não recebe. Aí vai eu trabalhar com o ovo aberto, tentando, não, vai dar certo. Aí infeccionou. Aí vai eu ter que ficar remoto.
Vai, trouxa.
Vai.
Sentado, não tem como funcionar sentado,
aí,
gente.
Não, só
mas é uma ameba.
Ah, meu irmão. As contas continuam vindo, irmão. Tem
tudo
que...
bem, mano, mas é a tua saúde, caralho.
Pois é.
É
foi
tua
aí
saúde,
que...
porra.
Foi
vai,
aí
trouxa.
A médica olhou assim e fez, olha, você pode ir, mas aí tem que cortar logo tudo. Quer? Não, não. Deixa aí. Tô eu.
Ele não vai ser nem monobola, que nem o menino
vai ser
sem bola mesmo.
Sem bola. Tá as duas abertas na lateral. Eu fui, comecei a tomar o remédio, né? E o remédio para dor e para desinfeccionar me dava prisão de ventre. Um dos efeitos colaterais é prisão de ventre. Eu tava uns 5 dias sem evacuar. E a única coisa que funciona no meu organismo certinho, na minha vida, é o meu reloginho de manhã. De manhã é uma cagadinha certa. Acordei ali,
a
ó, vou no banheiro.
Certeira.
Nossa, é uma delícia, certinho. É uma limpagem de útero, quase. E nem isso tava funcionando. Eu tava 5 dias, meu irmão, eu tava uma bola de merda. Aí, finalmente, deu vontade de evacuar. Eu digo, agora vai. Vai eu devagarzinho com medo de... Porque tava os paradrapos, negócio pra o curativo, né? Pra sentar na privada toda, assim. Aí, eu acho que nem dá mais, né? Nesses anos, pra ir pro banheiro sem o celular, né? Acho que nem consegue. Eu acho que o corpo nem solta nada. Tô eu com o celular numa mão.
Sente falta.
O vape na outra. Tô ali e tal. Consegui um pouquinho de nada, mas saiu uma coisinha. Aí eu botei o vape de lado, assim, atrás da privada, peguei a ducha higiênica, né? Quando eu liguei a ducha higiênica, bicho, eu não sei o que diabo aconteceu, só liguei. Ela quebrou, porra, a ducha higiênica explodiu na minha mão, assim, prac, da pressão da água. E tome água pra tudo quanto é lado. Eu na hora que voou a ducha, assim, que estourou, eu fui botar a mão, assim, pra segurar o vape voou longe, abriu no chão. Eu só consegui botar o celular em cima da pia, assim, salvar o celular. E fui levantar, ainda com a bunda melada de merda, pra pra desligar a porra do chuveirinho. Só consegui botar a ducha higiênica pra dentro do box. Escorreguei, bicho, no azulejo molhado. Caí no chão parecendo um saco de merda, o barulho do azulejo do cara gordo, nu, né? Que eu tava tomando banho nu, que eu tava cagando nu. Caindo no chão, plá, aquele barulho de bosta do saco de gordo caindo no azulejo molhado. Um barulho imenso e o grito de dor e todo cagado. Ó, ovo aberto, todo cagado. E humilhado, literalmente humilhado no chão. E minha filha.
Essa foi humilhado mesmo. Foi humilhante.
E minha filha na porta batendo.
Caralho.
Papai, tá tudo bem? Tá tudo bem. Aí eu paro, penso, respiro. Tá tudo bem, meu filho. Machucou? Disse não. Só o ego. O ego. Que eu parei, olhei pra situação. Disse eu tô o curativo todo molhado. Todo cagado aí. Eu não tinha limpado a bunda. Cagado, deitado no chão. O vape aberto. E a água escorrendo. E eu... Sozinho, pô. Sozinho no banheiro. Sozinho. Eu não preciso de ninguém pra me humilhar. Eu faço sozinho isso, pô. Sozinho. Isso foi recente. Isso foi... Não faz 20 dias direito. Vai tomar no cu, pô. Vai tomar no cu.
Como? Eu tô pensando em como? Como?
E foi uma fração de 5 segundos. É muito rápido, pô.
Porque é igual aqueles filmes, né? Escalou nada.
Foi tipo... muito rápido. Aí eu conto isso, a galera não acredita. Aí eu tirei foto da mangueira estourada, que dá pra ver que ela estourou. Embaixo do gatilho da ducha higiênica. E postei na rede social, postei no Twitter e contei a história lá da derrota. E a galera, é inacreditável, porra. Eu não sei como aquilo estourou. Tudo bem que já tava antiguinha e tal, mas explodiu na minha mão, tá ligado?
É, mas era de plástico?
É, era aquele plástico duro, né? Não era de alumínio, puta, aquele cara. Alumínio
igual
fake,
tipo,
né?
Igual tipo chuveirinho, né?
É, aquele alumínio fake.
É.
Cara...
Puta, cara, isso daí fica, passa o tempo, ressecou, o calor, ele resseca, lá. Velho. Ressecou. É, já era, mano.
Foi de graça, foi uma desgraça. E o combo de coisa, porque o vape voou, eu fui tentar pegar, ao invés de eu pegar, eu joguei ele longe, ele abriu um chão, blá, eu digo, pronto, quebrou o vape, vou salvar o celular. E fui botar o celular assim, em cima da pia pra não molhar, escorreguei, pum, no chão, bicho. Todo, que merda, que merda.
Acontece umas coisas às vezes comigo aqui que eu falo, caraca, velho, não tá possível, tipo, às vezes eu fico imaginando, cara, que às vezes você tá vivendo, mas na verdade você tá só no The Sims, cara, e tem alguém querendo desgraçar com sua vida, entendeu? Tem hora que não tem outra explicação pras coisas que acontecem, porque aqui, depois que eu mudei pra apartamento, eu mudei pra esse apartamento que eu tô agora em janeiro, e aí a minha mãe cismou, minha mãe, inclusive, nem mora mais comigo, ela mudou, né, e aí ela cismou com a descarga, que a descarga não tava boa, e eu tô, mãe, não mexe no negócio, eu acabei de mudar, eu não tenho dinheiro agora, vai com calma, não, porque não sei o que, esse negócio tá quebrado, gente, tipo, cismou, entendeu, cismou, dava pra levar do jeito que tava até eu chamar um cara pra mexer, entendeu, aí a gente tem uns amigos, né, gente, eu não sei como é que são os amigos de vocês, mas os nossos são bem atrapalhados, sabe, confuso, e aí veio dois, entendeu, dois, veio junto. Não, vamos olhar. Tava aqui tomando café, ela comentou. Aí, não, vamos olhar. Aí tá eu, ela e esses dois caras aqui. Aí eles entraram no banheiro. E ele tá lá, falou, pô, é só uma pecinha aqui. A pecinha tem que trocar, que endureceu, tananã. Tão lá conversando os dois no banheiro com a peça e tal. Aí eu tô aqui pela casa, entendeu? Minha mãe na cozinha que ela tava fazendo café. Daqui a pouco, cara. Eu não sei explicar que porra que aconteceu naquele banheiro. A água começou e saía, simplesmente quebrou, então assim, ela saía de frente, só que ela saía com a força da caixa mesmo, entendeu? Simplesmente o jeito que eles fizeram lá, ele não, tipo, não deixou nenhum pedaço, ela simplesmente vinha forte como se eu tivesse ligado a mangueira. Ela simplesmente saía assim, no jato, em jato, dentro do banheiro, e os dois, meu, os dois tomaram banho, eu juro, um banho. E aí aquela água começou a jorrar, E o que aconteceu com a água? Veio pro apartamento. Todo, tem noção? Todo. E aí eram os dois no banheiro tentando, sei lá, parar o jarro. Porque assim, o apartamento, eu acabei de mudar. Eu não sabia onde era o registro. Eu não sabia onde fechava a água. A gente não sabia nada. E eles dois ali, com pano, não sei o quê. E eu com rodo, puxando a água pra ela não sair pra fora. Porque ela já tinha tomado, lavando a cozinha, corredor, tudo. Só que se ela passasse pra sala, ela ia começar a sair pra fora do apartamento. E entrar nos outros apartamentos, entendeu? Então, e começou a puxar a água e tirar com pano. Porque o apartamento aqui, ele não é nivelado reto. Então, tipo assim, ó, o meu quarto, por exemplo, ele é um nível pra baixo. Então a água não entrou aqui. O quarto da minha mãe era um nível pra baixo, também não entrou lá. Só que a sala é no nível da cozinha. Só que para o quintal é um nível pra cima. Então eu não podia jogar pra fora pra que ele pegasse o ralo, porque meu apartamento tem quintal. Então eu não conseguia jogar pra fora. Tinha que pegar no pano e torcer no balde, pega no pano, torce no balde, porque senão ele ia sair pra fora da... Meu, e a água vindo numa velocidade, porque, meu, tava... Ela vinha... Com, tipo, o registro quebrou, ela vinha fortíssima. Como se tivesse ligado a mangueira,
você mora,
entendeu?
Embaixo?
Primeiro andar. Olha a pressão. No primeiro andar. A pressão é absurda aqui. Imagina. Então... E aí, tipo assim, ó. Como é que você liga pra alguém? Como é que você vai atrás de alguém se você tem que tirar a água? Entendeu? É, eu não pensei na pazinha de lixo, eu fui com pano mesmo, pano, rodo, mope, tudo, 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 tipo 30 mãos lá, e aí tem que ligar pra alguém pra vir ajudar, procurar o registro, tirar a água pra não ir pra fora, cara, que louco, eu falei, não é possível, aí eu olhei pra minha mãe e falei, mano do céu, o que que eu falei de mexer nessa porra, cara? Eu falei, não mexe, deixa do jeito que tá, que eu vou chamar o encanador, espera. Cara, eu quase morri. E aí, o que que aconteceu? A água ficou mais de uma hora, juro pra vocês. Porque a pessoa que fechava o registro, a gente teve que chamar um cara, ele não mora no prédio, ele é prestador, ele tava na rua, pra ele vir, porque ninguém do prédio sabia onde é que era o registro. Só ele sabe. Uma hora correndo pra essa água não ir invadir o resto do prédio. Cara, que doido. Olha, naquele... Eu só sabia, tipo, sentar e chorar, sabe? Eu falava, puta, mano, pra que, cara, mexer nisso? Nossa, eu sou a pessoa do tipo, deixa pra mexer na hora que você puder consertar, entendeu? Se tá bom e dá pra você não quebrar, não quebra. Deixa pra você ir arrumar na hora que dá pra arrumar, porque aí você já faz direitinho. Final, teve o quê? Quebrar a parede, trocar todo o encanamento.
Caralho,
por dentro.
Caralho,
pois é, mas é... Quebrou
teve,
o registro, tem que
teve que trocar o registro de dentro, colocar um novo pra ir arrumar. Uma semana. Eu falei, gente, isso tudo por quê? Porque eu pedi pra ela, não chama ninguém, deixa lá. Aí veio aqueles amigos meio torto. Cara, eles são muito torto. Torto total. E aí fizeram isso. Eu falei, esse dia tá top, top. Não, mas eu sempre acontece, eu tô acostumada, gente, acostumadíssima.
Encanamento eu brinco ainda, eu ainda me desenvolvo ainda na encanação. Mas
eu não, eu mexo na energia.
É o inverso pra mim, eu não gosto de mexer em energia.
Eu mexo em energia, não, água eu não entendo.
Puta, eu mexo de boa, hidráulica eu faço coisa bem básica, só consertos básicos. Agora energia eu já mexo um pouco melhor.
Eu mexi muito em energia até me fuder de choque, depois eu não sei o que foi que aconteceu.
Gente, só pra finalizar, deixar a história pra vocês, uma coisa que eu vou dar como dica aí. Se você não quer ser um derrotado, humilhado na vida, não adota gato, não. Arruma outro bicho, entendeu? Ele é um bicho que, assim, desde que eu adotei um gato, eu me sinto a pessoa mais humilhada do mundo. Você passa a mão, ele lambe, porque você é um ser humano sujo. Ele tem nojo de você, entendeu? Ele é um animal que mete a bunda na sua cara do nada. Entendeu? Você tá ali, do nada o gato vira a bunda pra sua cara, é isso. Cê gato,
meu cu aí,
maravilhoso.
Meu cu aí, mano.
É, tipo, entendeu? Olha, não existe uma história de humilhação maior do que você ter um gato. Acho que não existe, não existe. O cachorro, não, ele é amigo, ele vem no colo, ele quer lamber insuportavelmente toda hora, é tranquilo, mas o gato, a minha gata, ela começou a comer, não sei porquê, tenho que descobrir ainda o que aconteceu com a doida, encheu a rabiola dela de ração. Aí eu chego do serviço, o quarto, assim, o tapete, o quarto vomitado todinho.
Nossa.
E você é dono do gato, sabe o que você faz? Você olha o chão e você olha e fala assim, Deus, obrigada. Porque hoje ela escolheu vomitar no chão, é fácil. Podia ser na minha cama, podia ser na minha roupa, podia ser no meu computador, no sofá, mas não. Hoje ela escolheu o chão, tá de boa, entendeu? Isso é humilhação. É
ela escolheu o chão, ela escolheu não
ela
me
humilhar. Ela escolheu o chão, então, maravilhoso, é só passar um paninho aqui, tá de boa. Ela não escolheu vomitar no meu travesseiro, entendeu? Pode acontecer. Gente, olha, não existe uma história
vocês são muito, na moral,
pegar.
Vocês são muito bonzinhos,
E o Danilo foi falar de bonzinho. E caiu.
Tá vendo? Foi criticar aí.
Foi criticar
mãe de pet.
Mãe de pet.
Caiu.
É isso. Né? Esse episódio foi uma derrota completa. Até do começo ao fim.
Ele completou a derrota.
Do começo ao fim. Não teve apresentação. Já começou do meio. E terminou do mesmo jeito que começou. Do nada.
Não, clássico.
Do
ele
nada,
é totalmente sobre a derrota e a humilhação mesmo.
Mas eu
tudo
gostei,
errado.
Dani. Eu gostei desse episódio aí. Foi bom, hein? Desabafou as derrotas. Falou as verdades pra esse Brasil que precisa ouvir. Não compre gato.
Não seja mimado.
Não seja mimado. Não seja mimado.
Não vomita no travesseiro dos outros.
É. Por favor. Deixe seu chefe brigar com você. Ele tem razão. Entendeu?
Mesmo que ele não tenha, não tenta dar um
não
soco na cara dele, gente.
Um cara dele.
Pode dar errado, deu certo, mas pode dar errado.
Seja uma pessoa maleável.
Pode virar um power couple inverso.
E o principal conselho, ajude o DQC financeiramente, que eu não falei hoje. Você pode ser um assinante do DQC pelo PicPay. Procura a gente lá, @desculpaDQC. E pode doar pra gente também no PayPal, no Pix. Pix é o desculpaDQC@gmail.com. Para manter esse episódio, essa derrota de podcast ainda vivo aí para você. Para você que ouviu ou assistiu Apófilis, Ícaro, Isaac. Senhorá entrou aí para dar um oi, incrivelmente. É, até o cuzão do Berg também entrou para dar um oi. Bartome, vocês são foda. Vocês são... Gabriel Quiteto hoje ficou quietinho. Ele que é o astro dos comentários. Elogiei ao vivo aí, viu? Muito obrigado por vocês terem acompanhado aí a gente, por mais que tenha sido essa derrota de gravação. Que é assim, mas é, foi gostoso, eu gostei, Dani, gostou? Eu gostei.
Era sobre derrota, tinha que ter derrota.
Era sobre derrota, a gente foi. Isso é um podcast que segue o tema que colocou.
A gente prova. A gente não vem contar a história, a gente prova que é verdade.
Mas é episódio sobre o quê? Sobre derrota, e a derrota acontece, cara. A gente. Universo. Manda o que você pede. Não interessa o que seja.
Gente, convidado. Que teve que desistir porque a Covid convidou primeiro.
Teve
10
minutos do participante sem ouvir o áudio. E é isso aí. É DQC. Muito obrigado. Você que ouviu no feed, que está ouvindo no feed, você que viu a live. Beijo nos seus corações. E tchau, tchau, pessoas. Valeu.
Equalab.